Pronto.
E salve, galera. Tá baixo pra caramba. Tô aqui com o Rogério, com o Leandro, com o Renan. Os caras se portam até a ordem que eu falo.
Fala de mim primeiro. Deixou por último.
Tá foda, agora tá complexado, velho. Os caras tudo, mano.
Não, tô suave.
Depois dos últimos acontecimentos, né? A gente vê ali os caras que parecem ter uma grandeza. É os que menos eu acabo me preocupando, né? Falo, pô, esses daí tá quase aqui, segura pra caramba, não precisa ficar ecoando ali na orelha. Aí os caras que, né, tá ali no teatro segurando nossa luz de forma mais plena, do nada, Bruno. Mas beleza, é o processo. Mas o que eu quero falar é, o problema deles e de outros é isso. O assunto desse podcast, que é a Taurus individual ali, o sonho individual. Os caras expandem. Pode ser a expansão, às vezes acontece por uma súbita gnose. O cara vê uma coisa, descobre uma coisa, lê um livro, vê um filme, tem aquela catarse, como vocês falam, né? E aquele momento ali já dá um grau nele onde ele acha que tá vendo acima de todos naquele momento. Mas é um passo que muitos passaram e vão passar. O extremo de sobrevoar a coerência, todo mundo é capaz de chegar ali. Expandir a consciência, seja através de catarses ou de meditação, ou com expansores enteógenos. Você vai se olhar lá do eu superior, vai acima do extremo sensorial. Você vai parecer conter toda a coerência, porque toda a coerência que cabe em você ali estará contida. Você vai sentir essa plenitude, vai sentir Deus, vai sentir Lúcifer. As formas que você sente como todo são as formas que cabem em você. Ainda que não tenha em você todo o verbo que tenha no sábio do lado, se a sensação for de plenitude, o binário vai repor, vai se dar forma ali para você. Você vai entender, vai ler como se tivesse todas as respostas, vai sentir as respostas. Ainda que você estivesse falando blá, 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 blá. Imagina um cara 1000 anos atrás que sentisse ter todas as respostas. Poderia ser comparado com alguém que sinta que tem todas as respostas agora? É muito diferente. Porque, na verdade, é só um alinhamento entre lógica e quântico. Então, quando o cara expande, ele sente aquela plenitude, ele está sendo iludido por ele mesmo. Pelos próprios pacotes do sonho individual dele. Até aí, alcançar Lúcifer, alcançar Deus, não é uma grande coisa. Você está sendo uma criança, um imbecil, um tolo de achar que isso é que é Deus. Deus está na obra. Está no total oposto desse ponto de plenitude que você acha que é uma grande descoberta. A questão não mora aí. O que diferencia Lúcifer e os sábios não é alcançar isso aí. Qualquer retardado com coragem o bastante alcança isso aí. Quero ver quem traz isso aí pra cá. Sem parecer otário, louco, retardado, igual vocês parecem. É aí que mora a diferença. Aí é o verbo vivo, não dopado. Verbo que se dopa para aturar vocês. Acaba se dopando demais e sai isso aí. Nada mais que os passos da mesma consciência. O grito que eu grito para mim mesmo. Para nós mesmos. Me acusam disso ou daquilo. Quando que eu tentei parecer isso ou aquilo? Quando eu tentei, pelo menos, parecer mal o bastante pra ser Satanás? Quando eu tentei? Quando eu evitei parecer uma criança, às vezes? Quando eu tentei parecer bom o bastante pra ser Cristo ou Messias? Quando? Quando eu tentei parecer sagrado? Quando eu tentei ser alguma coisa além de mim mesmo? Vocês não têm o que falar. Vocês mentem. Sempre deixei toda a grandeza para Deus, contenho de todas as formas o que parece transbordar, É o mínimo de mim, do mínimo de mim, que é possível de ser notado. É o que eu tento fazer ser real ali. Já parece esquizofrênico, já parece demais. Já parece arrogância pra vocês, já parece orgulho. Já parece... Já dá motivo pra vocês me odiarem. Qual que é a solução? Com a verdade, com as palavras, com o sacrifício, com o esforço, com os riscos.
Com os fatos.
Com os fatos. Com tudo que vocês aprenderam usando contra nós. Falando que eu faço uso os outros, uso coletivo. Sendo que quando eu escrevi esse livro eu tava no inferno, caçando bituca em ponto de ônibus. Bituca de cigarro. O verbo trouxe as pessoas procuraram o verbo, as pessoas são o verbo, as pessoas encontram o verbo. As pessoas vieram, querem, quando que eu forcei, quando que eu me impus, quando que eu fui pra cima ou pra baixo demais? Quando? Quando? Quando eu me fiz de Satanás? Quando eu me fiz de santo? Quando? Quando eu me fiz de Deus? Vocês não aceitam que era simples. Era simples demais só ser o que se é. Dois anos com essa piscina aqui hoje, a primeira vez que a gente entrou aqui, teve uma diversão. Tinha entrado essa semana pra estrear lá, ainda pra, porque tinha gente aqui, pra eu fazer uma sala. Dois anos, a gente podia, a gente devia, a gente merecia. Com um terço, um quarto que a gente gasta aqui, pra dar espaço pra ingrato cuspir na nossa cara, a gente tava viajando o mundo aqui. Dando um rolê, fazendo mochilão. Com o pouco que a gente usa e come aqui! Bando de inseto ingrato. Você não ouve a mentira aqui, você não ouve o erro aqui, você não vê a vergonha aqui. A gente mal tem guarda-roupa. Isso é se fazer de vítima, isso é blá blá blá. Isso é estar com cheio de grana. Que seja, foda-se. Se alimente da tua mediocridade. Não tem o que possa ser dito. Tem os ouvidos que ouvirão. E se dedicam a querer nos atrapalhar. Querendo nos incomodar. Vocês acordam pensando em como? Como que vocês vivem? Focando algo que vocês dizem desprezar? Vocês nos tornam protagonistas de suas próprias vidas. Sem querer participar disso. Vocês são tolos ou retardados? Se vocês se sentem mais próximos do que estão, do que estavam, vocês estão mais distantes do que sentem que deveriam, se a lealdade que vocês acham que têm, que mereciam, fosse o que vocês supunham, vocês aguentariam com prazer a distância. Porque creriam que valeria a pena. E valeria. Vocês têm medo, dúvida. Sentem traumas, vocês sentem desamparados. Um abraço resolveria, mas quem não? Onde não? Um abraço com o verbo, com a palavra certa, não resolveria. Onde não? Quem não? Como não?
E quem é que não tem trauma?
Tudo que ele tem e sente devia ser força. Tudo que todos eles sentem e temem deveria ser a bagagem, o escudo, aquilo que eles querem defender, a Deus, a perfeição, a certeza, sabe? Mas não, eles mergulham e fazem daquilo a plenitude, como se, ah, tudo é dúvida, tudo é medo, tudo é caos, nada é nada. E querem escolher o pesadelo, o inferno, porque não sentiram a dor. Eles alcançam o amparo através dos parasitismos, dos métodos rasos que ainda podem alcançar a nossa periferia.
Eles querem um ligado do que a gente tem. Eles ficam se chamando de irmãos. Sabe? Sendo que todos sabem que são traidores. Uma hipocrisia desenfreada. Desmedida.
Tudo que aprendeu, tudo que viu, tudo que viveu, do nada. O que ele mesmo escreveu, o que mesmo criou, o que o outro lá mesmo viu, aprendeu, disse. Todos que se opõem não soltam aquilo que se tornaram aqui. Não conseguem ser nada mais além do que viram aqui. É impossível para eles nos esquecer. Isso já provaria por si só. Mas eles querem escolherem. Eles querem escolher a noite. Eles escolhem a noite. Porque assim eles podem, sem negar o óbvio que é o sol, não se sujeitar a ele, teoricamente. Uhum. Então aí, vamos pro outro lado. Mas toda a luz da noite, toda a vida da noite vem do sol também. E a noite é o repouso do sol.
A noite é escura e cheia de terror.
É. E o sol tá queimando de dentro pra fora. Agora, todo mundo que vai lá volta falando. Puta, eu queria dar um jeito de mostrar pros outros não irem. Como mostrar pra que isso não é necessário. Pra fazer aquele segundo durar um pouco menos. Mas as maiores consciências, as que entendem isso ao ponto de se sentirem grandes o bastante pra nos encarar, ou nos desafiar, pelo menos na medíocre ilusão deles, já é muito. Mas é esse foco, esse ponto de ilusão, de entendimento, essa brisa alta aí que eles estão tendo, que ainda está se amparando uns nos outros, palavras, disputas, a verdade ali não vai encontrar abrigo de forma simultânea, eles pisarão uns nos outros, como foi no outro grupo, como assim? E não sobrará ninguém, não sobrará nada. O que resta a eles é sempre esquecer e negligenciar o que uns e os outros pensam e focar naquilo que nós fazemos e somos. Ou seja, eles fingem escolher a noite, mas passam a noite inteira esperando o sol nascer, olhando o sol, correndo atrás do sol. Só pra fingir que não depende dele.
É, orgulho.
Agora, daqui de cima talvez seja fácil também pra gente falar, mas são passos reconhecíveis a nós.
Sim.
De forma... Opa, peraí. A gente também, em algum momento de nossa grandeza, também tivemos receio de entregar o amanhã. Sim. Não é? Então a gente conhece esse ponto.
Sim. Mas
com tantos sacrifícios, com mostras
o verbo,
com...
A gente fez isso sem verbo.
Nós estamos costurando ali provas, exato. E estamos tentando costurar a prova para fazer esse caminho ser um pouco menos doloroso. Por que vocês vão primeiro? Talvez eles perguntem. E se é porque Deus os ama mais? E os últimos que virão com tudo pronto? Que acordarão da morte para a vida?
Os últimos serão os primeiros.
Exato. Agora as pessoas contestam Deus, contestam tudo.
E eles não estão entendendo.
É porque eles passam tempo... E o que você faria se você... Ó, nesse processo todo que você já abriu mão, o Renan aqui no caso. O Jean também teve o canal, mas para puxar para uma maneira mais mística. Mais mística ali, para coisa do... Não sei, você não chegou a Você era um estudante ali do Aerocodo, você não chegou a puxar isso para o binário, né? Você não fez um... Não chegou a ensinar o que você aprendia no Aerocodo, né?
Mais ou menos, sim. Ensinava em grupos, mas não fui para...
Não oficialmente, assim, né?
Não.
De forma oficial, então. É, você estava um pouco mais livre nesse sentido, né?
Sim. Tá bizarro.
Eu ensinava anarcocapitalismo também. Foi meio de paradigma que foi isso aqui, né? Mas...
Então, mas aí o Renan, imagina se nesse processo, se envolvesse mais custos, se alguém, se, por exemplo, religiões, seitas, se você faz coisas custosas demais no sentido de se fizesse um sacrifício pesado, de um ritual macabro, ou tivesse uma coisa, por exemplo, você até se afastou de casa, mas quando você perde coisas, que você não tem como, você fala coisa, xinga, vai dar um tapa na cara da tua mãe, um soco na cara do teu pai, sabe? Ou sacrificou um animal na causa daquilo, sabe? Você vai até o fim tentar algo absurdo, é. Algo que só a agonia da morte vai, valer, vai te fazer, puta, é menos mal do que isso. Sabe? Tem coisas ali que você prefere até o fim, que você vai negar, lutar enquanto você puder, enquanto você tiver força emocional, quântica, ali, abstrata, pra... Você vai dar um jeito, nem que você comece a falar, não, 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 não. Quando você tiver força, você
sabe que morreu,
pra gritar, não, pra correr, pra... você não vai aceitar.
Já é a consciência tentando encontrar a vida de novo.
Né? É, já é
a
consciência tentando... Já é aquele momento de...
É, no momento
já, é, já tá assim. Até já. Isso é parte, né? Assim,
o mas... Ele tá quase no fim.
É, mas é parte daqui do fluxo.
Vai perder a respiração. Ele esquece que a estabilidade que a gente tem é o respirar. É que eles vão perdendo lá. Eles não conseguem nem sintetizar mais, nem falar. É.
Mas é isso, quando você... Essa é a questão. Não se iludam com a Taurus individual, com o sonho, expandir, ver tudo, tudo tranquilo, sentir tudo, agora sim. Aí você vai voltar, aquilo vai se desfazendo, e aí você vai lá mais pra baixo ainda. A questão é o macro e o micro no meio, você vê a síntese, o encontro do verbo, que em qualquer lugar que você vá, estará. E aí você se posiciona com coerência. O que você traz contigo, enquanto você ecoa daquele verbo em qualquer nível emocional e lógico. Qual é o teu momento de flutuação, teu momento de encontro com Deus? E quais os momentos que você escolhe ir, consegue ir, pode ir, e Deus automaticamente está te posicionando para que você ajude o fluxo, entenda a ti mesmo e mostre aos outros o que eles são. Aí nós somos seres quânticos movimentando o binário. E assim é um fluxo consciencial, assim nos tornamos fluxos interpretativos e vencemos a morte. Mas quem se opõe a isso cai no próprio pesadelo, no próprio sonho, na própria desgraça. Porque às vezes o sonho, um sonho não é um pesadelo? Cara, às vezes é pior. Às vezes é pior. Você vai tendo esse sonho, aquele sonho que você tem que ser luta, você luta com Deus, luta com tudo, é a maior vergonha. Você está indo ao contrário e Deus está te salvando da maior agonia, da maior desgraça que ia ser lá em cima, no topo. Enquanto o pesadelo tá lá embaixo, só você. Sabe? Tem sonho que é pior que o pesadelo. Tem vergonha em sonhos que é pior que certos pesadelos. Então, tudo é só consequência daquilo que habita em nós. E nós consumimos um mundo mentiroso. Então, tudo que é sonhado e temido ali tem que ser revisto, reposicionado.
Já renascer.
Renascer. Agora, isso é um processo, né? E acho que a gente já resolveu, já serviu de perspectiva. Agora, bola pra frente, né? Os caras, não adianta ficar dando atenção pra quem tá se esforçando tanto da pior forma, é, né?
Até porque foi falado que o escuro tava no cardápio.
É, o escuro tá no cardápio, tá. E se eles creem que estão com a luz, estão com Deus, vai lá. Então Deus tá dando uma rota aí pra vocês verem. E beleza. É... Faça aí o projeto de vocês, põe energia em alguma coisa, salve as pessoas, salve a gente, de repente. Salva aí o que dá
pra
salvar.
Vai fazer o bem que eles estão cobrando da gente.
É, vai fazer o bem que estão cobrando.
Vai fazer o bem que eles estão cobrando.
É. Agora, ficar fazendo grupo de hater até faz a gente ver que, pô, a gente tá consistente, até bom, até, né, vantajoso pra nós. Mas é lamentável em termos conscienciais. Né? É. Mas beleza, então. Vocês querem falar alguma coisa? Vamos encerrar?
Luz pra nós.
Luz, tá com 20 minutos. Luz pra nós, galera.
Luz pra nós.